E aí, eu, dentro disso, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho hoje sobre a questão do que é o curandel, né? E como que o curandel ele se aplica à nossa jornada empreendedora. Então, o que que isso muda na nossa maneira de empreender? O que isso muda na nossa maneira de se movimentar? O que isso muda nas ideias que estão brotando da gente? A perspectiva do que é de fato curandel. Então, curandel é uma palavra assim muito falada nos últimos anos, né? Existem muitos autores que escrevem sobre ela. Alguém que sabe o que não significa curandel? Não sabe o que significa, melhor dizendo?
Eu não sei.
Não sabe?
Não, não sei.
Também sabe, sabe? Renato, você que já passou por um.
Perante a face de Deus.
Perante a face de Deus ou diante da face de Deus, onde tudo que você faz, realiza ou executa é feito diante da presença de Deus. Né? Então esse é o termo que é corandel, que é um termo do latim, né? Que significa isso. Então, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde a gente vê Deus despertando muitas pessoas que anteriormente não eram envolvidas com negócios, né? Sendo despertadas, como é o caso da Ana Paula e tantos outros, e também Deus resgatando pessoas de um tipo de empreendedorismo que desenvolviam até então, né? E aí, nesse momento, muito se fala sobre essa perspectiva dos negócios como missão, né? E a gente entende que negócio como missão é um tipo de curandel, né? É diante da face de Deus. E no nosso encontro de mentoria na terça-feira retrasada, né, Renato? Que a gente passou o dia aqui. Esse é um encontro de mentoria onde a gente passa o dia juntos, num processo de imersão, trabalhando três pilares básicos. Um é cosmovisão bíblica sobre a vida, sobre negócios. Outro é a questão de governança e cultura empresarial, né? Então, como estabelecer a empresa, como gerir a empresa. E outra de network estratégico, que são oportunidades que podem surgindo através das nossas relações, né? E aí, nesse encontro, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre como Deus ele trabalha exponencialmente sempre. E sempre, para a gente, nós precisamos de mais recursos para poder abençoar mais pessoas, né? Então, o fato de abençoar está limitado à quantidade de recursos que eu tenho, né? Por exemplo, se eu tenho R$ 100 de oferta, eu tenho R$ 100 de oferta, né? Aqueles R$ 100 vão virar R$ 100, continua sendo R$ 100, né? Mas Deus ele tem um fator exponencial onde ele faz com que cinco pães e dois peixes não tenha limite. O limite não esteja mais no pão e no peixe. O limite está na quantidade de pessoas que vão ser saciadas por aquilo, né? Então, quando ninguém mais teve fome, todo mundo tinha comido, ah, beleza, então agora parou a multiplicação. E a gente está falando muito sobre essa perspectiva do curandel, e aí foi um tema que eu falei, esse tema a gente precisa explorar um pouquinho mais, né? Então, curandel, ele fala do estar diante de Deus. E aí eu gosto muito de usar o texto de Isaías, capítulo 6, é um texto bastante conhecido, que ele vai nos mostrar o processo de curandel acontecendo na vida de uma pessoa. E como esse processo do curandel, ele alterou a maneira com que essa pessoa desenvolvia aquilo que Deus havia chamado ele para realizar. Porque Isaías capítulo 1, a gente vai ler lá. Isaías capítulo 1 vai falar que Isaías teve uma visão, né? O texto fala assim que Isaías 1:1 vai falar que viu visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, ali em Isaías 1 é a inauguração do serviço profético de Isaías. Ele teve uma visão a respeito de como Deus estava vendo todo aquele momento da história de Israel e quais seriam os juízos de Deus que estavam sendo enviados para Jerusalém, né, e para Israel naquele momento. Então, ali ele começa a ter experiências com Deus, começa a ter visões, começa a receber, ouvir mensagens de Deus e começa a proclamar e começa a proferir. Só que no capítulo 6 acontece um ponto-chave na vida de Isaías, né? E aí o texto fala assim que, Isaías capítulo 1, versículo 1, desculpa, Isaías 6, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Na primeira parte, o que ele viu? Ele teve uma visão sobre Judá, sobre Jerusalém e sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento. Mas em Isaías 6, ele fala que ele viu outra coisa. Ele viu o Senhor. Então ele teve uma experiência do que é o corandel. Então, olha só que interessante. Jó capítulo 28, versículo 24, fala assim que porque o seu olhar, o olhar de Deus, alcança as extremidades da terra e ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Então, na verdade, não há nada na terra que é feita que não está perante Deus. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Seus olhos alcançam tudo. Então, de alguma maneira, tudo é feito diante da face dele. Mas existem muitas pessoas que não têm consciência disso. E existem outras pessoas que têm consciência disso, que estão fazendo as coisas diante de Deus, mas não estão vendo o Deus que faz todas as coisas. Então, o princípio do corandel não é o que nós estamos fazendo diante de, mas é o lugar onde nós estamos. E o que eu estou enxergando a partir deste lugar que eu estou. Então, corandel, ele vai falar assim que nós vamos compreender que quer estejamos fazendo e onde quer que o façamos, sempre estamos agindo sobre esse olhar de Deus. Então, isso nos leva a pensar que o que Deus está vendo do que eu estou fazendo, será que a definição que ele traz sobre o que eu estou fazendo é a mesma definição que eu estou projetando? Será que eu estou superestimando o que eu estou fazendo à vista de Deus? Ou será que eu estou subestimando o que eu estou fazendo à vista de Deus? E o corandel, ele vai ter um fator muito importante para a gente. Porque ele vai corrigir o nosso olhar. Aqui em Isaías, nós vamos ver isso. Fala assim, olha só. Enquanto, no caso de Judá e Jerusalém, nas primeiras visões de Isaías, ele estava vendo juízo e destruição, porque isso era uma consequência do que aquelas pessoas estavam plantando e, consequentemente, iriam colher. Aqui ele não vê juízo e destruição. O que ele vê? Ele fala que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam em torno dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha que loucura. Na primeira parte, o que ele estava vendo? Juízo e destruição. Quando ele viu o Senhor, a perspectiva dele mudou. Ele está dizendo agora, eu estou vendo toda a terra cheia da glória de Deus. Muda tudo. Porque ele começou a ver além daquela circunstância que afetava a todos, e ele passou a ver o Deus que sempre está no controle de tudo. Então, corandel está muito relacionado ao entendimento da soberania de Deus. Não é mais o que eu estou fazendo diante dele. Eu estou enxergando Deus que é soberano e que executa todas as coisas. Eu não lembro o autor aqui, eu acabei só pegando a ideia, mas ele fala que a essência do corandel é a contemplação de quem Deus é. Um pouco do Darren Miller, mas tem outro autor que aborda isso de maneira mais enfática, né? O Darren Miller vai muito nessa linha do fazer tudo diante de Deus, né? Mas aqui a ideia é do quanto estamos contemplando o Deus que faz todas as coisas. Então não é mais o que eu apresento, é como ele se apresenta. Então, só que o que acontece? A nossa vida agitada, a nossa busca pelas coisas que nós precisamos fazer, desenvolver e também é, as necessidades que temos, os boletos batendo a porta todos os dias, né, é, nos impede de desenvolver uma vida de contemplação. E não é que essas coisas nos impedem, é porque nós somos tão absorvidos por essas outras coisas que nós não contemplamos. E aí nós conseguimos ter uma boa leitura do que está acontecendo, do que Deus está fazendo, de como as coisas estão acontecendo, mas, na verdade, nós perdemos a principal essência, que é ver, conhecer Deus. Né? É, olha só que interessante, um outro texto que também vai nos ajudar bastante, que ele continua dizendo assim, que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então, ele não apenas viu Deus, está Isaías 6, né? Isso. Ele não apenas viu Deus, mas ele também o ouviu. E ele percebeu o quanto essa voz era poderosa para fazer todo aquele ambiente tremer. Então, Corandel vai trabalhar a partir de dois sentidos muito importantes, que são sentidos físicos, mas ao mesmo tempo são espirituais, que é o ver e ouvir. Quanto que eu estou vendo ele, estou contemplando a beleza dele, a majestade dele, a soberania dele, me deleitando em quem ele é, e o quanto eu estou ouvindo as palavras que ele está pronunciando. Porque isso vai ser saúde para os nossos olhos, vai ser saúde para os nossos ouvidos, vai ser saúde para o nosso corpo e para tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Então vejam, Isaías naquele momento, ele teve um redimensionamento de tudo o que ele estava fazendo. Porque ele já havia iniciado o serviço profético, já estava profetizando, mas essa experiência redimensionou tudo. E a gente vai perceber vários homens das escrituras que passaram por esse processo de redimensionamento. Pedro era um pescador de peixe. A primeira parte do chamado foi, eu vou fazer de você um pescador de homens. E o envio dele foi o quê? Pedro, estou enviando você para cuidar das minhas ovelhas. Isso. Né? Então, nesse momento, você vai ver se um redimensionamento daquilo. Davi foi tirado do pastoreio das ovelhas malhadas da casa do seu pai, aquelas ovelhas que não tinham valor, né? Que eram as... tinham sem a carne de terceira, né? E o Salmo 78 fala que Deus tirou Davi deste lugar e colocou ele para pastorear Israel. Ele fala que Davi pastoreou com coração íntegro e com mãos experientes. Então veja que esse processo do contemplar Deus vai redimensionando as coisas boas que nós já estamos fazendo. Né? Então ele tem essa experiência, ele ouve, ele percebe um movimento. Então isso é Corandel, ver e ouvir. Ver e ouvir. Isso vai nos levar a entender que Corandel, do ver e ouvir, vai nos levar a nós nos movimentarmos a partir daquilo que vemos e ouvimos. Não é a partir daquilo que sentimos, não é a partir daquilo que desejamos, não é a partir daquilo que é confortável para a gente, não é a partir do quanto eu sei, mas é a partir do que eu estou vendo ele fazer. Só que esse movimento, a primeira coisa que esse movimento vai fazer é abalar todas as nossas estruturas interiores. Que foi, então, você veja assim, que Isaías viu uma voz que fez tremer os umbrais da porta e todo aquele lugar ficou... Né? Imagine a pressão. E aí fala assim que ele, ai de mim, porque eu estou morrendo. Essa visão é aterradora demais. Eu estou morrendo porque eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de homens de impuros lábios. Ou seja, quando ele viu a Deus, quando ele ouviu Deus, ele se viu. E aí ele falou assim, cara, Deus é isso.
Eu sou isso.
Eu sou isso. Isso é terrível. É.
É a consciência que Adão teve, né? Adão e Eva, a minha impressão de falando, é justamente isso que eles perceberam quando pecaram. Conhecimento do bem e do mal.
Isso.
Eles tiveram essa consciência.
Então, olha só que loucura isso. O quanto o Corandel é muito maior do que a gente pode pensar e imaginar. Porque o processo do Corandel vai nos expor diante dele. Na medida em que nós o vemos. É, e aí nós vamos entender que Corandel ele vai trazer sentido a duas palavras que elas são, também fazem parte muito da teologia e também tem origem no latim, que uma delas é Imago Dei, que é a imagem de Deus, e a outra é Missio Dei, que é a missão de Deus. Então hoje muito se fala sobre a missão de Deus, negócios com a missão de Deus. Mas só pode haver um negócio com a missão de Deus se quem está conduzindo aquele negócio tem a imagem de Deus. E para ter a imagem de Deus, ele precisa passar pela experiência do Corandel, que é ver Deus, ouvi-lo, ser afetado na sua estrutura. Por quê? Vamos ler lá Romanos capítulo 3. Versículo 23. E aí a gente vai entender que naquele momento, né, durante muitos anos, a gente ouviu que... isso, que Isaías era um homem que falava muito palavrão, que tinha palavra muito pesada, né? Por isso que ele tinha lábios impuros, né? Mas a questão ali não era não era uma questão da fala. Era uma questão de natureza. E aí Romanos fala assim, que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse termo carecer significa alguém que está vazio da glória de Deus. Lembra, Adão e Eva, né, a humanidade, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, logo, o homem e a mulher eram pessoas glorificadas, porque eles carregavam a glória de Deus. Toda a beleza, toda a dignidade, todo o esplendor.
O homem também está destituído.
Isso.
Foi retirado.
Exatamente.
Né? Tinha um local onde você foi retirado daquele local.
Isso. Entendeu? Então, todos nós estamos assim. Pessoas com potenciais incríveis, que faziam coisas incríveis, que tinham capacidades incríveis, mas apesar de fazerem coisas incríveis, estavam vazios daquilo que ia trazer sentido a tudo aquilo que estavam fazendo. Porque o sentido está em os outros reconhecerem que Deus está fazendo algo em nós e através de nós. A gente vai ver que Potifar falou assim, olha, eu vejo que Deus é com José, porque Deus prospera tudo aquilo que José faz. Você vai ver que Labão falou para Jacó assim, eu sei que Deus é com você, porque a minha casa prosperou por causa de você. Você vai ver isso com Abraão, você vai ver isso com todos os homens, a evidência de que Deus estava, ou seja, estavam carregados dessa glória na qual Deus era glorificado, né? E aqui Romanos vai nos mostrar isso. Então, a experiência que Isaías teve foi essa compreensão de que tudo aquilo que ele viu, quando ele se viu naquilo, ele falou assim, eu não tenho nada disso. Eu tenho uma mensagem, eu estou aqui no meio do povo, estou profetizando, estou tendo visões, mas dentro de mim ainda há algo que precisa ser preenchido. E aí esse algo que foi preenchido é o que Romanos continua dizendo, que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter nele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em seu Filho. Então, naquele momento, qualquer coisa que Isaías fosse realizar, era incapaz de resolver o dilema que tinha dentro dele. E então há um movimento de Deus que envia um anjo com brasas do altar e toca os lábios de Isaías. Ou seja, a gente vai perceber que essa Imago Dei está muito relacionada à criação, ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado esse homem precisa passar pelo processo de redenção para que novamente ele possa ter, a partir do momento em que o filho vem habitar dentro dessa pessoa, a imagem e semelhança de Deus novamente. E aí nós sabemos que nós não temos a imagem, não somos a imagem perfeita de Deus, mas habita em nós aquele que é a imagem perfeita de Deus. Então aí quando Deus nos olha, Deus não olha mais a Ana Paula, Deus não olha mais o Christian, Deus olha a Ana Paula e o Christian agora a partir de seu filho. Então Deus olha em nós a partir do seu filho, vê em nós seu filho. Quando ele vê em nós seu filho, Deus se vê. Entendeu? E o processo contrário é o mesmo, ou seja, nós só podemos ver Deus a partir do filho. Quando olhamos o filho, vemos o pai. E quando olhamos o filho, também nos vemos. E aí nós vamos, a nossa oração passa a ser uma oração de intercessão. Por favor, que essa beleza de seu filho seja desenvolvida no meu interior, que a maturidade do seu filho seja desenvolvida no meu interior, que a resiliência do seu filho seja desenvolvida no meu interior, que a mansidão do seu filho seja desenvolvida no meu interior. A nossa oração muda, porque aí já nós não passamos mais a orar pelas coisas que nós não temos, mas por todas as coisas que estão nele, que ainda não estão presentes em nós.
As coisas que ainda nós não somos.
Então, esse é o processo da imagem de Deus sendo restaurada todos os dias em nossa vida, na medida que vamos tornando mais parecidos com Ele. E à medida que nós vamos avançando nisso, nós vamos entendendo o que Ele sempre falou: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Porque a relação dele era tão íntima com o Pai que não tinha como ele fazer outra coisa. Não tinha como ele fazer outra coisa. E você vai perceber que muita coisa que ele fazia não tinha lógica. Porque pensa assim, que o pastor que vai deixar as suas, sei lá, aquela multidão que estava seguindo ele, fala assim, pessoal, fica aí, eu vou partir para uma outra jornada. Ele passa o dia todo, a noite toda, passou o dia todo com a multidão, passou a noite toda navegando para chegar num lugar, encontrar um homem endemoniado, libertou aquele homem endemoniado, gerou um caos naquele lugar, porque aí foi expulso, porque na verdade afetou a economia daquele lugar quando todos os porcos foram mortos, né? E ele pega o barquinho de novo e volta. Todo mundo discutindo a respeito da lei, não sei o quê, um assunto quente, fervendo, e um discute lá, discute de cá, outro fala, não, tá escrito isso, tá escrito isso. E ele pega e deixa todo mundo lá. O pessoal fica lá. Sabe aquela cena que... talvez ele saiu, nem perceberam, foram perceber depois. E ele vai, anda uma jornada para encontrar uma mulher num poço. E aí o discípulo chega e fala assim, como é que você foi? O que você tá fazendo? Né?
Fala com a mulher.
Ele fala, olha, é o seguinte, vocês estão dizendo que a colheita é para daqui 4 meses. Porém, eu digo para vocês que os campos já estão maduros. Ele termina de falar isso, chega a mulher com todos os líderes das cidades para sentar com ele e ter um tempo. E ali não era um ambiente de discussão de onde ele saiu. Ali era um ambiente onde as pessoas estavam sedentas para ouvi-lo. Então você vai perceber assim que como não faz muito sentido algumas coisas para a gente. Mas tudo que Deus faz tem um sentido, tem um significado. Então essa imagem de Deus, ela é muito importante, porque senão a gente vai correr o risco de ser um Caim, que vai chegar para Deus e apresentar muitas coisas diante dele, mas ele fala assim, pois é.
Então.
E aí você vai ver Jesus lá em Mateus falando a mesma coisa. Muitos vão chegar diante dele no último dia e falar em teu nome, fizemos isso, né? Tudo deu resultado. E eu falo assim, mas eu não conheço vocês. Ou seja, o que é isso? Eu olho para vocês e não me reconheço. Não me vejo. E eram pessoas fazendo as coisas em nome de Deus. Mas se nós não temos a imagem de Deus, nós nunca vamos compreender a missão de Deus. Porque a missão de Deus é uma extensão da sua imagem. Né? E aí um outro texto também para a gente olhar, muito legal. O Salmo 36, do versículo 5 ao versículo 9. Ele fala assim, que a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, né, da abundância da sua casa, e você os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, nós veremos a luz. Então, essa imagem de Deus, essa glória de Deus, ela nos leva a olhar tudo para uma outra perspectiva. Porque a luz fala de trazer clareza. A luz fala sobre a sabedoria presente. Então, nós começamos a ter sabedoria para saber como manejar as coisas a partir de uma clareza de como Deus vê todas as coisas. Então, essa é a imagem do processo da redenção, na qual todos os dias o Espírito está trabalhando em nós para nos habilitar cada dia a mais para a obra que fomos chamados para realizar. Então, nesse momento, nós passamos a viver um processo de intercessão pelo principal agente de Deus sobre a Terra. Qual é? A igreja, a família de Deus. Já não é mais uma ação individual. Ela é uma ação coletiva, corporativa. Onde a oração já não é mais na primeira pessoa. A oração, ela é coletiva. Pai, que o Senhor habilite a sua igreja, que você habilite seus filhos, do qual eu faço parte. Entendeu? Então você vai redimensionando a sua maneira de ver aquilo que Deus está fazendo. E quanto mais fazemos isso, mais nós vamos compreendendo a missio Dei, que é a missão de Deus. E aí olha que interessante, Isaías passa por essa experiência, é tocado, vê, ouve, é afetado, é tocado, é reposicionado, e aí ele ouve uma frase. Depois de tudo isso, ele ouviu uma voz que diz: a quem eu vou enviar? E quem há de ir por nós? Olha que interessante. Quem há de ir por nós? Agora Deus estava colocando diante dele o seu anseio. E às vezes a sensação que eu tenho é que toda vez que a gente chega diante do Senhor, mais nós expomos os nossos anseios do que ouvimos quais são os anseios deles. Mas ele sabe que a gente só pode ser enviado se nós vermos, ouvirmos e sermos reposicionados em nossa estrutura interior. Por isso que ele só faz a pergunta para Isaías, Isaías só ouve essa pergunta depois de todo o processo que ele passou. Entendeu? E aí ele fala assim: eu estou aqui, pode me enviar. E aí Deus falou para ele: vá e diga a este povo. Então, você vai percebendo que nesse momento, Deus estava inserindo Isaías no processo que a gente chama da grande comissão. Então, olha, primeiramente, precisamos contemplar aquilo que é, precisamos passar pelo processo da redenção, da transformação, de uma nova natureza, né? A Bíblia fala que aqueles que são espirituais discernem todas as coisas espiritualmente, né? E aí não é uma questão mística, porque nós podemos receber muitos sinais, nós olhamos os aspectos místicos daqueles sinais. Mas não entendemos de fato o que Deus está querendo dizer. Então, entender espiritualmente significa enxergar todas as coisas da perspectiva da qual Deus está vendo todas as coisas. Né? E aí, nesse processo, então, a Missio Dei está relacionada com a comissão de um tipo de gente para fazer aquilo que a humanidade toda foi chamada para fazer. Então, a grande comissão é: vão e façam o quê? Montem negócios, ocupem lugares de governo. Qual que é a grande comissão? Vão e façam discípulos de todas as nações. De que maneira fazendo discípulos?
Ensinando-os a guardar tudo que você
tem. Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho dito a vocês. Essa é a grande comissão. A grande comissão é vivenciarmos o que Paulo diz. Eu sinto dores de parto até ver Cristo formado no interior de vocês. E a grande comissão, ela vai nos habilitar novamente para o mandato cultural que veio antes da queda. Qual que é o mandato cultural antes da Terra? Da queda. Cultive e guarde. Sejam férteis, multiplique-se, enche a terra, sujeita e domine sobre toda a criação. Então, a grande comissão envolve a formação de um tipo de gente que vai, no ambiente onde ele está, culturalmente terrível, começar a desenvolver um novo tipo de cultura. Essa é a missão de Deus. Porque é isso que vai levar a criação para a sua consumação. Então, o homem que é libertado do seu interior, ele se torna uma resposta para o clamor da terra, que está à espera da manifestação dos filhos, que vão tirar ela da escravidão, da futilidade na qual ela foi condicionada por causa da maneira com que Deus começou a se relacionar, com que o homem começou a se relacionar com a terra. Entendeu? Então, aqui, essa missão de Deus, a gente vai compreendendo que a grande comissão é uma parte de todo um mecanismo de restauração que Deus está trabalhando. Então, nós nos movemos a partir daquilo que vemos Deus fazendo, que vemos quem Deus é, ouvimos o que Ele está abalando os céus e a terra, como diz Hebreus capítulo 12, por isso devemos reter em nós o reino inabalável. E a partir disso, então, nós vamos tendo cada vez mais consciência do que fomos chamados para fazer, de qual é o nosso papel nisso e como nós abraçamos essa missão de Deus. Então, a missão de Deus para Isaías era falar com um povo específico, num momento específico da história. E você vai perceber que, apesar de ele falar muitas vezes sobre o juízo, ele foi o profeta que mais falou sobre o Messias. Exatamente. Né? Você vai ver assim, Jeremias também passou pelo mesmo processo, então você vai vendo tudo isso acontecendo de maneira pontual e específica. O papel daquela mulher samaritana foi apenas conectar os líderes de uma cidade com Jesus. Era o chamado dela naquele momento. Então você vai vendo assim que a missão de Deus, ela vai se tornando algo menos nosso e mais de Deus. Menos relacionado com as coisas que nós fazemos e mais o quanto nós abraçamos o que Ele está fazendo. E aí você começa a trabalhar numa agenda onde aquilo que você faz é muito pouco perto do que acontece à sua volta. É como uma pequena ondinha que vai, né? Que nem um tremor lá no meio do oceano. Começa uma pequena ondinha, só que aquela ondinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ganhando força, amplitude, até que deu um tsunami. Exatamente, né? Então, nós vamos experimentando isso, onde, num primeiro momento, nós contemplamos o Senhor, vemos quem Ele é, isso vai gerando em nós vou usar o termo formato, mas não seria mais ou menos, não seria bem essa palavra, um tipo de intercessão que passa a ser em prol daquilo que o próprio Filho está intercedendo, né? Então, fala que Jesus está diante do Pai intercedendo por nós, né? Então, a gente começa a se envolver com isso. E, num segundo momento, que quando entendemos essa missão de Deus, nós nos tornamos a resposta para a procura de Deus. Seus olhos estão percorrendo a terra, procurando aqueles cujo coração são totalmente dele. Eu estou em busca de um tipo de adoradores, daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. É como se Deus tivesse à procura de amigos, como Abraão. E é tão, eu acho assim, essa relação de Deus com Abraão tão incrível, porque tudo que Israel vai viver depois é resultado de uma promessa que Deus fez ao seu amigo. Olha o nível de amizade. Abraão, eu sou seu amigo, o que eu estou dizendo vai acontecer. E aí eu acho que um ponto muito legal assim, que a gente vai começar a experimentar nessa perspectiva do Corandel, da Imago Dei, da imagem de Deus e da missão de Deus, é que isso pode mudar a nossa perspectiva sobre negócios. E aí a gente vai começar a entender o que significa a expressão vocês são sal da terra e luz do mundo. Para que serve o sal? Salvar, conservar. Dá sabor. Legal. Mas a Bíblia fala que o sal na carne, na verdura, ou no arroz, ou no feijão, ele fala o sal onde? Na terra. O que o sal faz na terra?
Hã? Ele nutre a terra, né?
Mas antes? Esteriliza. Ele dá um reset. E olha só que legal esse texto aqui. A gente vai ver quando que Jesus dá um reset. Está em Mateus capítulo 21, isso está em Lucas também. Jesus estava andando bem feliz à beira de um caminho, encontrou uma figueira. E ele se aproximou dessa figueira e disse... Ele se aproximou dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Ele secou uma figueira que estava bonita, mas que não estava dando frutos. Então, muitas vezes, nossos negócios podem estar bonitos, verdes, dando resultados, inspirando as pessoas. Mas quando Deus passar por ele e falar assim, ok, deixa eu ver o que tem aqui, ele não vai encontrar. Porque o fruto não é apenas o fruto em si. Porque o fruto tem a ver com uma ação que ela é nesse momento, ela é temporal. O fruto ele tem uma vida útil. E ele tem uma finalidade, que é nutrir. Mas o que tem dentro do fruto?
Semente.
A semente. E o que é a semente? Fala de? Continuidade. A figueira representa o próprio Israel. Eles tinham vitalidade, estavam verdes, estavam bonitos, mas não tinham frutos do reino. E se não havia frutos do reino, não havia perpetuidade, continuidade. E o que ele, qual foi a promessa feita para Abraão? Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente vai ver que uma função do sal na terra é resetar. É matar aquilo que não está gerando nenhum tipo de fruto que tem a ver com o fruto do reino. E ele fala, vocês têm uma natureza para fazer isso. E aí ele fala de uma outra natureza, vocês também são luz. Para que serve a luz?
Para iluminar.
Para iluminar, muito bem. O que mais? O que a iluminação promove? Vida.
Revelação.
Entendimento.
Clareza.
Então a gente vai perceber que o sal cria o caos. E E aí fala que a terra estava sem forma e vazia. E Deus disse o quê?
Haja luz.
Ele cria o caos num tipo de cultura de negócios presente e dominante. E ele possibilita o desenvolvimento de um novo tipo de cultura. Vamos pegar assim, é mais ou menos o que você falou, né? Nossa, parece que eu me sinto mais livre agora, né? Parece que tudo está mais leve, estou mais inspirada, parece que tem, mas tem vida. Mas primeiro teve que matar algo.
É.
Isso aí, foi a expressão que ela usou. Foi a expressão que ela usou.
Está falando para mim, né?
Estou pegando o seu exemplo, apenas. Entendeu?
A partir da crise e oportunidade, né?
Isso. E aí nós vamos ver que o que acontece. Hoje, nós movimentamos ainda nossos negócios muito na força do nosso braço. Nós despendemos muita energia para pouco resultado. E quanto mais energia eu despendo para pouco resultado, isso vai me levar a pensar e começar a desenvolver ferramentas que vão proporcionar que eu gaste um pouco menos de energia para alcançar mais resultados. Mas eu continuo vivendo o dilema. Eu continuo vivenciando a mesma coisa. Que ainda tudo está sendo movimentado a partir daquilo que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, das pessoas que eu conheço, dos recursos que são disponíveis. E a gente vai perceber que a natureza sacerdotal dentro da missão empresarial, está relacionada com que autoridade nós estamos nos movendo. Ou o que está sendo movimentado a partir daquilo que nós estamos movendo. Lembra da quando Jesus usa a parábola da semente de mostarda? Se a fé de vocês for minúscula como um grão de mostarda, vocês vão fazer o quê? Vamos transportar um monte. Isso. Entendeu? E aí eu queria pegar um texto para vocês, que é um texto muito importante para a gente entender essa dinâmica, que é o grande princípio de restauração que nós precisamos viver. É Oséias capítulo 2, versículo 19 ao versículo 23. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e misericórdia. Se a gente for comparar com outros textos depois, a gente vai ver que essas são as quatro bases do trono de Deus. Salmo 89:14 fala isso, né? A base sobre a qual Deus governa. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei. Então, olha, Deus está dizendo assim, eu quero ter uma relação pactual com você. Quando essa relação pactual estiver concreta, ela acontecer, eu vou responder. A Bíblia fala aqui, diz o Senhor, eu vou responder aos céus. E é isso, é esse fluxo que ele precisa estar muito na nossa cabeça nos dias que nós estamos vivendo. Fala assim, que a proposta dele é ter uma relação pactual com a gente. Quando isso acontece, fala que ele fala aos céus. Os céus respondem à terra. E a terra responde ao quê? Ao trigo, ao azeite. E estes responderão a Jezreel. Jezreel significa o Deus que semeia. Porque eu vou semear para mim mesmo na terra, e eu vou ter compaixão de Lo-ruhama. E para Lo-ami direi, você é o meu povo. E este povo me responderá, tu és o meu Deus. Então, à medida que nós respondemos à proposta pactual de Deus, desencadeia um fluxo de comunicação. Onde Deus fala até aos céus. Daniel 2 fala que os céus regem a terra. Então, os céus dizem a terra responde à semente que produz, que cresce, que multiplica. E tudo isso responde a uma pessoa só. A quem? Ao Deus que semeia. Então, à medida que nós respondemos a Deus, a terra responde aquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, nós começamos a perceber que a terra reconhece a voz daqueles que têm autoridade. E quando alguém que está em, carrega essa autoridade, quando esse alguém fala, as coisas elas vão entrando em movimento. Porque essa pessoa entendeu o fluxo. De que não é no quanto ele faz, mas é o quanto ele está no Deus que faz todas as coisas. E aí, se é construir uma arca, vai ser um trabalho leve, se é... Entende? Você vai percebendo. E você vai percebendo como Deus ama detalhes, como Deus ele ama ver as coisas tomando forma. Ele é um Deus que ama ver formas. Né? Então, acho que isso pode ser um grande salto para aquilo que nós estamos desenvolvendo. Quanto mais nós o contemplarmos, menos nós vamos fazer, mas aquilo que nós vamos fazer ecoa pela eternidade. É como um negócio que vai criando, vai criando, vai criando, vai criando, vai...
Não parece lógico.
Não parece lógico. Mas a nossa proposta aqui sempre foi, ok, nós também falamos de negócios. Porque nós entendemos que os negócios, nesse momento, são... Eles fazem parte do mover apostólico de Deus sobre a Terra. Né? Mas não se resume a isso. Algo muito maior que Deus está promovendo.
Né? Mas esse é um fruto.
Esse é um fruto.
Não é essência.
Isso. E às vezes nós podemos passar a vida toda pensando num negócio, esse negócio dar certo e prosperar, isso é bom, isso é correto, mas nós podemos deixar de lado o mais importante. Porque fala que em Lucas, quando fala da multiplicação dos talentos, fala que aquele que multiplicou de 5 para 10 talentos, né? Mateus fala que ele, o Senhor convidou ele, ó, entra e celebra aí, tem festa, churrasco, né? tem karaokê, tem tudo aí. Você festejar. Ok, mas Lucas fala assim, que eles iam entrar para esse ambiente, mas fala que ele governaria sobre 10 cidades. Então, isso nos leva a entender o quê? Que no reino milenar, haverá jurisdições de governo. Só que o ambiente onde você vai governar na região, no reino milenar é um resultado de como você se moveu, está se movendo hoje. Então tem gente que vai estar salvo, vai estar no céu, vai estar sentado à mesa, mas ele não tem jurisdição nenhuma sobre lugares da terra, onde haverá continuidade de uma restauração na medida que o Senhor vai ordenando as nações. Por isso que fala, em Apocalipse fala que as nações vão subir a Jerusalém todos os anos para aprender da lei. Isso, para que eles possam colocar essa lei em prática no cotidiano das pessoas que vão nascer depois. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência. Nós não estamos apenas desenvolvendo negócios. Nós estamos nos preparando com pessoas que irão governar sobre a terra, juntamente com ele. Então, somos já ministros governantes, embaixadores. Todos aqueles que nasceram novamente têm essa natureza disso, mas nem todos estão funcionando nisso. O que tem a ver com desenvolvimento dessa relação, da medida que eu vejo ele, que eu contemplo ele, que eu me debruço sobre ele. E eu acho incrível quando a gente faz isso, quanto ele vai compartilhando coisas que nunca desceram no nosso coração, nunca saíram em nossa mente, nós nunca imaginamos. Por isso que ele fala que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Então, eu gostaria da gente estar pensando sobre isso, né, estar orando sobre isso. Eu acredito que a gente, a partir disso, vai começar a ver Deus movendo muitas coisas sem que você gaste sua vida em função de um negócio. Quando você morrer, ele pode acabar. Né? Mas que a gente possa ter essa graça, esse favor de Deus, para que os negócios trabalhem a nosso favor. Na medida em que eles proporcionam oportunidades da gente sentar com pessoas e encontrar os discípulos pelo caminho, que nos proporciona condições financeiras de se mover, de ir a lugares que talvez ele queira nos enviar, talvez lugares que não tenham recurso de bancar a nossa ida, né? De você poder investir na próxima geração, de você poder perceber aquilo que ele está fazendo, de você abraçar o órfão, abraçar o pobre, abraçar a viúva, abraçar o estrangeiro. Mas tudo isso vai acontecendo na dinâmica da vida. Na dinâmica da vida. À medida que homens sacerdotais vão andando sobre a terra, eles vão paralisando coisas que são bonitas e funcionam, mas não conseguem expressar Deus, porque não têm a glória de Deus, não nasceram de Deus, nasceram do desejo dos homens. E, ao mesmo tempo, ele vai lançando luz sobre aquilo que Deus está fazendo, para que as pessoas falem assim, eu preciso me abraçar isso aqui que ele está fazendo, e eu quero fazer parte disso. Né? Então, somos sal, somos a luz. Né? E isso precisa estar presente, norteando os nossos negócios. E aí a gente vai talvez ser impressionado com o nível de produtividade da terra, daquilo que Deus vai nos conceder. Porque ele fala que os sacerdotes são a porção dele. Se nós somos a porção dele e ele é a nossa porção, logo tudo que ele tem acaba sendo nosso de alguma maneira. Então não precisa lutar, não precisa conquistar, não precisa fazer nada. Por isso que a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Eu compartilhei para a gente terminar um texto de um livro, e eu indico muito que vocês leiam. É chamado Sermão do Monte. É quase uma Bíblia. É assim. É do Martin Lloyd-Jones. Né? Muito bom. O livro basicamente se baseia nas bem-aventuranças. E eu vou ler um finalzinho, onde ele fala sobre a questão do manso que herda a terra. Ser manso é uma negação daquela psicologia popular de nossos dias, que nos recomenda impor-nos aos outros e expressarmos a nossa personalidade. Aquele que é manso não quer fazer essas coisas, antes ele se envergonha delas. Por semelhante modo, o indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si mesmo. Não considera todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido. Não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e à situação da sua vida. Não, mas antes ele se assemelha ao homem retratado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Cristo não se asseverou o seu direito de igualdade com Deus. Deliberadamente ele não o fez. E você e eu temos que chegar a este ponto. Permita-me ir um pouco mais adiante. O homem manso nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo. Não vive cuidando de si próprio ou dos seus interesses pessoais. Ele não permanece em atitude defensiva. Todos nós sabemos essas coisas, como essas coisas são, não é verdade? Não é essa uma das piores maldições resultantes da queda do pecado? Essa sensibilidade excessiva acerca de nós mesmos? Passamos a vida inteira cuidando de nós mesmos. Entretanto, quando a pessoa adquire a mansidão, cessa tal atitude. E daí por diante, não mais se preocupa consigo mesma e nem com os outros e nem com o que os outros digam a seu respeito. Ser verdadeiramente manso significa que não mais ficamos a proteger-nos, quando já teremos compreendido que nada existe a ser defendido. Por essa razão, não vivemos na defensiva. Tudo isso ficou relegado ao passado. O homem que é realmente manso não tem pena de si mesmo e nunca se lamenta por si mesmo. Jamais fala consigo mesmo dizendo, você está enfrentando muitos tempos difíceis. E como aquelas pessoas mostram-se ásperas por não me compreenderem? E também jamais pensa, quão maravilhoso eu seria se ao menos as outras pessoas me dessem alguma oportunidade. Autocomiseração. Quantas horas e quantos anos desperdiçamos lamentando-nos. Todavia, o homem que se tornou manso pôs um final em tudo isso. Em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos e nem merecimento, seja no que for. Finalmente, devemos nos humilhar e confessar a nossa vergonha, incluindo não somente a nossa pequenez, da nossa estatura espiritual, mas também a nossa completa imperfeição. Em último lugar, temos a obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu exigente, o que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço tão elevado possa vir e nos possuir por inteiro. É uma quebra de paradigma muito grande. Esse livro inteiro é chocante. Paradigma é um modelo de pensamento, uma forma de pensar. Mas, para a gente terminar, eu gostaria de deixar isso para a gente hoje, essa reflexão, para a gente pensar, olhar, buscar o Senhor com relação a isso. Talvez amar mais a Deus do que a própria missão dele. Porque, às vezes, podemos estar amando mais a missão de Deus do que o próprio Deus. E isso chama-se idolatria. Então, que o Senhor nos livre da idolatria dos negócios, que o Senhor nos livre da idolatria do trabalho, a idolatria dessas coisas, mas que possamos que pensar, lembrar que todas essas coisas têm que ser uma expressão de um culto a Deus. Só é um culto a Deus quando ele nasce da relação com o próprio Deus. Tudo, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Nele todas as coisas se originam, nele todas as coisas acontecem, nele todas as coisas se finalizam. Então, para Deus é importante como nasce, é importante como se desenvolve e como termina. E aí, nesse processo, nós vamos sendo formados à sua imagem. Eu sempre gosto de olhar que a arca, Noé construiu uma arca e a arca construiu um homem para governar sobre a terra. Então, que por meio daquilo que nós estamos desenvolvendo, a partir daquilo que nós estamos vendo Deus fazendo, nós estamos construindo algo, mas esse algo também está construindo algo maior em nós, para que possamos vivenciar coisas maiores.